Notícias, com João Ricardo.
A Câmara da Póvoa de Varzim vai gerir um orçamento no valor aproximado de 90 milhões de euros em 2025. A maioria PSD no Executivo votou a favor e os dois vereadores socialistas optaram por votar contra o maior exercício de sempre no Conselho. Ás Pereira começou por realçar que a autarquia, graças à política fiscal adotada, fará os poveiros deixar de pagar cerca de 7 milhões de euros em impostos.
Uma questão nunca referida, mas muito importante para os poveiros, que tem a ver com a política fiscal do município e que para o próximo ano, mais uma vez, o município deixa de cobrar cerca de 7 milhões de euros. Quer isto dizer que nestes 4 anos de mandato deixamos no bolso dos poveiros 28 milhões de euros. Só em termos de má comparação, dava para fazer 2 povarenas. Mas pronto, eu acho que esta política fiscal tem dado ótimos resultados. Basta ver os números da economia, em que passamos de 1,5 bi para quase 2,6, o que é muito relevante, do seu ponto de vista do aumento de faturação das empresas no Conselho e de novas empresas que têm chegado ao Conselho e, portanto, acho que faz todo o sentido esta política fiscal.
Depois, Ades Pereira elencou alguns dos principais investimentos previstos no último orçamento em que se envolve após quase 37 anos de vida pública.
Estamos perante o maior orçamento que o município apresentou, cerca de 90 milhões 150 mil euros, que têm uma forte presença no investimento na habitação municipal, na conclusão do Povo Arena, na requalificação e ampliação da Escola dos Chininhos, no Centro Ocupacional do Beiriz e Pavilhão Polivalente, na criação de creche e centro ocupacional para idosos na antiga Escola de Barros na Estela, na via circular urbana da cidade do Troço Norte, na ampliação das redes de águas residuais domésticas na freguesia de Balazar e na freguesia de Lounos, na aquisição de imóveis para domínio privado, como é o caso da Vila Georgette, e depois temos a requalificação das unidades de saúde, a USF do Mar, a Corino de Andrade e a Essa de Queiroz, no âmbito das novas competências que assumimos, a conclusão do novo Centro Ocupacional de Argibai, a conclusão da reabilitação do bairro de Nova Sintra, a antiga Escola de Boído que está em obras, a residência universitária, a remodelação da estação elevatória de águas residuais no Largo do Imigrante em Aveiro Mar, a remodelação dos espaços de concelho e depois um conjunto de investimentos menores, mas que de importante relevância. Nas nossas freguesias, a variante ao Centro Histórico de Ratos, a substituição do relvado natural por um relvado artificial do campo de Lagundos, a continuação da reabilitação do bairro social de Amorim, a requalificação da estrada municipal 501, que atravessa a freguesia da Goçadora, a requalificação do Pé do Monte e a requalificação também de uns arruamentos na Estela, Lagundos e Aveiro Mar. E depois também a reconversão do antigo edifício, da antiga obra de Santa Zita, com a abertura da nova creche aqui no centro da cidade, de gestão municipal. Apoio ao associativismo, nomeadamente um apoio muito significativo para a conclusão do novo centro do Divino Salvador, que está a ser construído em Navais. Depois temos também um apoio para a construção da nova sede dos escuteiros em Lagundos, e a conclusão do adro de Balazar em frente à igreja paroquial. Queria também dar-vos nota que este ano vamos reforçar as verbas relativas aos equipamentos e património das juntas de freguesia, passam de 750 mil para 1 milhão 250, e também um reforço de cerca de 1 milhão e 200 mil euros para investimentos em novas construções e melhoramento das nossas associações. E, portanto, digamos que estes são os números grandes deste nosso orçamento e que, permitam-me dar aqui uma nota mais particular, é o último que apresento ao fim destes praticamente 37 anos que levo de vida pública na Póvoa de Varzim.
O socialista João Trocado lamentou a já esperada falta de receptividade às medidas apresentadas.
Não houve qualquer receptividade para as nossas propostas. Também confesso que ao quarto orçamento, já não esperávamos que isso acontecesse. Mas, pronto, é o último orçamento desta maioria, o último orçamento do presidente Ades Pereira. Será o maior de sempre, mas é um orçamento que não corresponde às reais necessidades dos poveiros e muito menos às prioridades que nós entendemos que seriam as mais emergentes resolver no Conselho. Naturalmente, as nossas propostas mereceram a rejeição da maioria na reunião de Câmara e, por estas razões, por não serem as nossas prioridades, por não sermos ouvidos, por não irem ao encontro das nossas propostas, por termos feito um trabalho importante e de ouvir as pessoas e de acrescentar medidas que não foram acolhidas, naturalmente votamos contra a proposta do Executivo.
Aires Pereira referiu que as propostas do Bloco de Esquerda e do PS acabaram rejeitadas para as medidas nada acrescentarem ou serem uma visão alternativa ao programa submetido a sufrágio pelos social-democratas. O Edil defendeu mesmo que os socialistas já estão a mostrar aquele que será o próximo programa eleitoral para as autárquicas.
Se lerem com atenção aquilo que são as propostas do Partido Socialista, é manifesto eleitoral que o Partido Socialista irá apresentar para as próximas eleições e, portanto, já não tem nada de novo e que, de alguma forma, como nós dizemos aqui bem, é a repetição do anterior. Portanto, esperemos que o resultado também seja o mesmo.
Entretanto, Edes Pereira participou na reunião plenária do Comitê das Regiões Europeus que decorreu esta semana em Bruxelas. Durante o evento foi discutido o papel dos líderes locais e regionais na ação climática global, com destaque para o debate sobre a COP29, a Cimeira do Clima das Nações Unidas, que está a decorrer no Azerbaijão. Na intervenção, o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim sublinhou a falta de resultados concretos destas cimeiras, afirmando que, tal como as anteriores, a atual COP29 não está a trazer soluções eficazes para enfrentar as alterações climáticas. O autarca apelou a uma reflexão global na Europa sobre o futuro que se pretende construir em relação ao clima. Este sábado será um grande dia para a família Azevedo, na Póvoa de Varzim. Às 3 da tarde começa a cerimónia de homenagem a José Azevedo. A iniciativa é do município da Póvoa de Varzim e o presidente da Câmara há de encerrar uma escultura da autoria de Margarida Santos que passa a ficar integrada no espaço urbano poente da Avenida dos Descobrimentos. A homenagem a José Azevedo, antigo jornalista, escritor e autarca poveiro, faz parte do programa comemorativo dos 50 anos de elevação da Póvoa de Varzim à cidade. 2 horas depois, às 17, será a vez de começar a apresentação do livro Relato de Futebol, de Pedro Azevedo, um dos filhos do homenageado anterior e que foi recentemente distinguido pela autarquia com a medalha de reconhecimento poveiro. A sessão vai decorrer no Auditório Municipal e nela vai ser dada a conhecer uma obra inédita em Portugal. O autor nasceu há 56 anos na Póvoa de Varzim e tem uma vasta carreira no jornalismo desportivo, sobretudo na rádio. No percurso começou nas Piratas e depois o levou à TSF, tendo passado a maior parte da carreira na Rádio Renascença. A construção do Santuário Eucarístico da Beata Alexandrina continua a avançar. Em Balazar, esta semana decorreu uma reunião que envolveu os vários intervenientes neste processo, entre eles o Arcebispo de Braga, elementos da Fundação Alexandrina de Balazar e o Parco, também o Executivo Municipal e técnicos da autarquia, o Presidente da Junta e elementos da equipa de arquitetura. Todos ficaram a conhecer o estado atual da empreitada e ficou acordado o avanço do estudo técnico sobre os acessos e espaço envolvente do santuário, nomeadamente parques para estacionamento e de merendas, tendo sido reforçada a importância da criação do nó da A7 para facilitar a mobilidade dos peregrinos. Recorde-se que as obras começaram há cerca de um ano e o investimento na primeira fase ronda a dezena de milhões de euros. Está ao rubro o arranque da temporada. No escalão sénior do Campeonato de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, o Rades folgou na quarta jornada e foi igualado na liderança pelo Regufo após este ter ido vencer a Cotadora por 2-1. Na perseguição seguem dois emblemas a 2 pontos, o Amorim, que empatou uma bola na recepção ao Argivai, e o Navais, que bateu o Laundos por 3-2. No outro jogo, o campeão Estela venceu o Avermar por 2-0 e subiu ao 5º posto. Também em Vila do Conde ficou ontem à noite concluída a 10ª jornada e o Arcos não vacila na liderança da prova. Os arcoenses golearam em Toguinha por 5-0 e são os únicos só com triunfos nas partidas já jogadas. O Avoleda empatou a uma bola em Rio Mau e permanece no 2º posto com 25 pontos e menos um jogo. A 3ª posição continua a ser ocupada pelo Fornelo, que bateu o Macieira por 3-1 e tem agora 24 pontos. Destaque ainda para a derrota do campeão Togos por 3-4 na recepção ao Bagunte. As crianças de Vila do Conde contam com novos motivos para sorrir. Os parques infantis da Praça Frei Mauro, do bairro das Pedreiras, do Cego do Maio e da urbanização da Sopete foram requalificados pela autarquia. A intervenção visou a melhoria dos níveis de segurança e conforto para os mais pequenos e a promoção de um ambiente saudável e seguro para as famílias, fomentando um clima de inclusão, sociabilidade e bem-estar para a população local. A Câmara de Vila do Conde recorda que tem vindo a investir na requalificação do espaço público e nas beneficiações de modernização de uma série de parques infantis, espaços lúdicos e de recreio em todo o concelho, sendo esse trabalho feito no âmbito do programa Inove Green, financiado pelo PRR.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.